O título dessa mensagem é Hino de Cristo, vocês vão entender no correr. A Páscoa é um tempo de ressurreição, é um tempo de renovação de votos e até mesmo de encontro com Deus, porque tem pessoas que é na Páscoa que vai ter esse encontro com Deus. E é por isso que nós fazemos essa vivência, nós pedimos para os irmãos convidar também pessoas para poder ouvir dessa mensagem. Que por mais que as pessoas saibam alguma coisa, nem todos têm essa convicção que essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é Jesus Cristo. Essa é a mensagem da Páscoa. E para você que vivenciou a Páscoa conosco, a Páscoa com a família PIB Central, eu tenho certeza que você partilha de um sentimento que está presente no nosso coração, que é a gratidão. A gratidão por tão grande amor, o amor de Deus. Porque Deus, Ele nos ama de uma forma tão especial. E Deus, nós nos emocionamos muitas vezes ao longo dessa Páscoa, porque nós vemos a manifestação do amor de Deus. Deus te ama, meu amado. Deixa isso entrar no seu coração, porque o Senhor Jesus, Ele te ama. E após nós sermos inundados por essa gratidão, a recomendação bíblica para a vida é, acompanhe comigo a leitura de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, essa passagem que nós acabamos de ler, ela foi originalmente um hino escrito na língua aramaica. É o hino de Cristo. E quando traduzido de volta para o aramaico, quando lido no aramaico essa expressão, fica fácil de perceber a rima das estrofes. É que quando traduz para o português, quando nós temos aqui na nossa Bíblia, a gente lê do jeito que aparece, não parece que é um hino, porque para a gente música tem que ter uma combinação assim de estrofes, uma poesia, por exemplo. E o convite proposto aos filipenses e a nós é a imitação. E tudo parte a partir do versículo 5, quando vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então essa é a recomendação que o apóstolo Paulo ele traz aos filipenses e a nós. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí basicamente ele vai descrever a mensagem da Páscoa. Do Cristo que se esvaziou, que ele veio, que ele foi obediente até a morte. Na revista atualizada, e talvez essa é a sua versão da Bíblia, vai traduzir praticamente pelo sinônimo, sentimento, em vez de modo de pensar, vai falar, tenho entre vocês o mesmo sentimento, não sei se é a sua versão. A NVI já traz essa palavra por atitude, tenho vocês a mesma atitude, de Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que nenhuma das traduções está no todo errada. Nenhuma. Já que não existe no português uma palavra para representar essa palavra que aparece aqui no original, no grego. Porque a palavra que aparece no original é frônesis. E vocês vão entender o que é essa palavra. Essa palavra, na verdade, é a junção de todas essas traduções. Então eu falei de modo de pensar, de sentimento e de atitude. E, na verdade, o frônesis é a união de todas essas palavras. Frônesis é a combinação da atitude correta com a consciência correta e a vontade correta. Então, não tem como traduzir isso de uma maneira fiel para o nosso português. Então, por isso que nenhuma dessas palavras que aparecem nas outras línguas da Bíblia, elas estão erradas. E essa que é a postura para a gente imitar. Para a gente imitar a Jesus Cristo. Com a atitude correta, com a consciência correta, com a vontade correta. Certamente, há uma área em que Cristo não pode ser o nosso exemplo. Hã? Como assim? Sim, porque nós não podemos imitar os seus atos redentivos. Isso não tem como a gente imitar. E nem sofrer e morrer de maneira vicária. Então isso é algo que foi exclusivamente para Cristo. Isso a gente não tem como imitar e seria loucura da nossa parte a gente tentar imitar. Porque foi Ele, unicamente Ele, que teve condição de satisfazer a justiça divina e trazer o seu povo à sua glória. Mas com o auxílio de Deus, porque é Deus que nos dá forças e condições para a gente viver essa imitação. Com o auxílio de Deus, nós devemos imitar o que serviu de base para todos esses atos de Jesus. A unidade, a humildade e a solicitude, porque essas palavras estavam presentes no nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso exemplo, pelo fato de ser o nosso Senhor. Ele deve ser o nosso exemplo. E se Ele não é o nosso exemplo, se a gente não procura imitá-lo, então é porque a nossa fé é estéril. É porque a nossa ortodoxia é morta. E já que nós estamos vivenciando a Páscoa, nós nos deparamos com uma data propícia para a ressurreição. Meu amado, eu volto a dizer, se algo morreu dentro de você, eu disse na semana passada que essa pandemia, eu tinha uma expectativa que nós sairíamos dessa pandemia melhores como seres humanos. E acontece que essa pandemia fez mais mal do que bem para muita gente. Porque além de nós perdermos amigos, familiares, muitos viram morrer dentro de si a esperança, a fé, a necessidade do ajuntamento, da piedade, da generosidade. Alguns se fecharam dentro de uma clausura, estão vivendo dentro de uma bolha, e isso é muito mal. Mas se é o seu caso, meu amado, eu quero te dizer que a Páscoa é a data propícia para a ressurreição. Então que você se permita ser vivenciado, você ser tocado por essa mensagem, que você não endureça o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e depois a partir da sua vida. O apóstolo Paulo, ele traz nesse texto exemplos de Cristo para a igreja de Filipos. E também para os cristãos de todos os tempos. O melhor remédio para curar os males da vida é olhar para esse texto com os olhos fitos e dispostos à imitação. Quando o apóstolo Paulo está dizendo essa recomendação aos filipenses no versículo 5, tenham vocês o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo sentimento, o que seja. Ele não está falando assim, ó, Jesus viveu dessa forma. O que ele está falando é, imitem a Jesus, vivam de igual maneira. Porque Cristo, Ele voluntariamente, Ele abriu mão dos seus direitos. Ao descrever que existindo em forma de Deus, ou dependendo da versão, vai aparecer subsistindo em forma de Deus. Isso aponta para o fato daquilo que é imutável, inalterável. Cristo vindo em forma humana, ele não perdeu a sua essência, pelo contrário, o tempo todo ele sobre a face da terra, Cristo é Deus. No século 3, até meados do século 4, existia uma heresia que afetou muito a igreja cristã, que negava a divindade de Jesus. Em outra parte da heresia, porque tem heresias de tudo quanto é lado, negava a humanidade de Jesus. E aí então, lá no concílio de Calcedônia, no século 3, acontece que eles vão trazer que Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus, o que a teologia sistemática chama isso de união hipostática. Então, não tem um momento da vida de Cristo que a gente pode olhar e vai falar assim, ali é o homem, ali é Deus. O tempo todo que ele viveu sobre a face da terra, o tempo todo em todas as suas ações, nós não podemos separar de maneira nenhuma a pessoa de Cristo. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. E quem fala isso está falando um absurdo. Há duas palavras gregas para forma. Morfé e schema. E elas podem ser traduzidas por forma. Todavia, elas não têm o mesmo significado. Morfé é a forma essencial daquilo que jamais se altera. Jamais se altera. E schema é a forma externa que muda de tempo em tempo, de circunstância em circunstância. E a palavra grega que o apóstolo Paulo ele usa para forma é morfé. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, ele sempre foi e sempre será Deus. Sempre. Sempre. Ele continuará a ser sempre Deus por natureza. Ele é a imagem expressa da divindade. Algumas pessoas cometem um equívoco quando eles vão interpretar aquele negócio de primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, e coitado, porque quem sai no chinelo muitas vezes é o Espírito Santo. E na verdade aquilo é só uma forma de descrever, porque todos eles são iguais em natureza e em essência. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus, e eles juntos são a Trindade. João 14, versículo 8 e 9. João 14, versículo 8 e 9, diz assim. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? E aqui é a expressão disso que eu estou dizendo para vocês. Contudo, Jesus Cristo ele não se agarrou aos seus aspectos de igualdade. O texto vai dizer que ele subsistindo, ele sendo encontrado em forma de Deus, ele não se apegou a isso, pelo contrário, ele abriu mão disso. E aí é onde também tem muitos equívocos e heresias no seio da igreja. Algumas pessoas vão dizer que, Jesus Cristo abriu mão dos seus atributos, e nós vemos o tempo todo que ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos. O tempo todo ele fez o exercício dos seus atributos. Ele sabia o que as pessoas pensavam, ele fez muitos sinais e maravilhas, e em nenhum momento ele abriu mão dos seus atributos. O que que ele abriu mão? Nós até cantamos um hino. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu esplendor, e foi isso que ele abriu mão. Jesus Cristo, ele não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele pensou nos outros. Ele usou os seus privilégios para abençoar os outros. E aí é inevitável uma pergunta. Se é que temos privilégios, para que temos usado esses privilégios? Porque nós temos condições favoráveis em algumas áreas da nossa vida, mas para que temos usado esses privilégios? Para nos servir apenas ou para abençoar outros também? Aqui não se trata de pauta para um debate teológico, um debate técnico acerca da pessoa de Cristo. Em vez disso, Paulo, embora pareça complexo essas palavras, esses termos que ele usa, ele quis falar de uma forma que fosse rapidamente interpretada, que os filipenses, ao escutar isso, eles já pudessem falar: ah, está me convidando para imitar, para ser servo, para poder ir até o fim, para a glória de Jesus. Paulo, ele está fazendo uso prático da encarnação de Cristo para enfatizar a lição de humildade como fator essencial para a unidade. Cristo, ele se humilhou. E nós também devemos nos humilhar. Nós devemos o imitar. Algumas pessoas acreditam a humilhação de Cristo apenas para o escárnio que ele sofreu na cruz, onde ele foi chicoteado, pregos atravessaram as suas mãos, os seus pés, mas muito mais do que isso, ele também recebeu cusparadas, insultos, ele apanhou muito. Mas, como se isso fosse pouco, não é somente esse, os insultos e a humilhação de Cristo. O fato dele ter vindo na pessoa de um bebê, de estar crescendo e se desenvolvendo, dependendo de um peito para amamentá-lo, de ter uma mãe, de ter um pai para estar orientando, para poder estar falando, porque a gente sabe que criança vez ou outra, aí não toca nisso, não faz isso. E às vezes a gente vai falar assim: não, Jesus, ele desde pequeno era uma criança super responsável, que ele já dava ordem na mãe dele, que ele já pregava a Bíblia para a mãe dele. Não é nada disso, não. Ele foi uma criança normal. Ele era pleno homem. E o fato dele se submeter a essa situação, ele sendo o Criador de todas as coisas, junto de Deus Pai e do Espírito Santo, isso é prova da humilhação dele também. O versículo 6 e o versículo 7 apresenta que Cristo se esvaziou. O Filho de Deus, ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou o seu trono, ele se fez carne, ele se fez homem, ele se encarnou. E para explicar o esvaziou, kenou, de kenosis, que é a palavra no original, no grego, eu gosto muito de me empregar de um exemplo que, imagine você um copo de água, esse copo está cheio, assim como a caneca que está aqui, que eu não tomei nada ainda, e você vira essa caneca, quando você volta de novo essa caneca, na posição original, essa caneca permanece cheia. E esse é o esvaziamento que Cristo teve. Ele não deixou de ser Deus, ele não abriu mão dos seus atributos, ele não teve uma mudança na sua essência. Cristo se esvaziou, mas em nenhum momento ele perdeu os seus atributos, a sua essência, a sua identidade, nada disso. Ele rejeitou apenas, ele abriu mão apenas do ambiente de glória para se sujeitar a viver essa humanidade. E nós precisamos entender bem que, mesmo no seu estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua identidade. Grave e fixe muito bem isso nos seus pensamentos e no seu coração. Ele sempre foi plenamente homem e plenamente Deus. E nós nunca podemos fazer uma divisão da sua natureza, porque isso seria um grande absurdo. João 13, versículo 13 e 14. João 13, versículo 13 e 14 diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E esse é o exemplo que nós temos em Cristo. Para esse episódio, basta a gente lembrar de Pedro, né? E Pedro era um figurão. Em muitos momentos a gente se vê completamente em Pedro. Eu mesmo, em muitos momentos, eu me vejo em Pedro. Não, o Senhor não vai me lavar, não. Os pés, não. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então me dá banho, né? Lava o meu corpo todo. Não, Pedro, para quem tomou banho, não precisa disso, não. É só o pé. É só o pé. E esse era Pedro. Se Cristo, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Colossenses 2:9. Se ele se esvaziou, quem somos nós? E o que temos para negar em nos esvaziarmos? Meus amados, nós somos grandes como cristãos quando nós servimos. Maior é o que serve. Maior é o que serve. E como nós relutamos com essa verdade. Como nós relutamos. Mas também tem a questão de orgulho nessa questão. Porque tem gente que, não, beleza, eu sirvo tranquilamente. Mas não aceita ser servido por ninguém. E a igreja cristã, ela precisa viver essas duas dinâmicas. Nós precisamos servir e ser servidos. Porque quando nós só aceitamos servir e renunciamos ser servidos, nós passamos para as pessoas uma mensagem de autossuficiência, de que eu não tenho nada para receber, de que eu me basto. E isso é uma mensagem muito ruim. E quando que isso acontece? Ah, isso acontece quando eu vou para a igreja somente quando eu tenho uma coisa para fazer na igreja. Isso acontece de que eu vou para o trabalho, para um projeto social, para onde for, mas somente quando eu estou escalado para desenvolver alguma atividade. Se eu não estou escalado para desenvolver aquela atividade, então eu não vou. Eu só vou no dia que eu estou escalado. Meu amado, você precisa aprender a viver essas duas dinâmicas, porque as duas são importantes para a igreja cristã. Você precisa servir, você precisa ser servido. Cristo serviu. Ele não nasceu em um palácio. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ao contrário, ele nasceu numa condição que não era própria para seres humanos, porque o local que ele foi colocado ali é porque, quando estava acontecendo aquela situação lá, ele chegou e não tinha lugar em hospedaria, em lugar nenhum. E foi num estábulo, numa manjedoura, que Cristo nasceu, um lugar pobre, em uma família pobre, em uma cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura. Cristo cresceu em uma carpintaria. E então depois ele morreu em uma cruz. Marcos 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse termo que aparece, Filho do Homem, é um título messiânico que aparece no Antigo Testamento, lá em Daniel 7 mesmo aparece. Então essa é a expressão, entenda bem, é um título messiânico. Jesus, ele não pensou nos outros apenas de forma abstrata. Ele assumiu a forma de servo e serviu. E aqui, por palavra forma, nós nos deparamos de novo no original com morfé, que é aquilo que não se altera. Jesus, ele não se tornou pequeno porque ele serviu. Ele não teve a sua natureza alterada. É muito importante a gente entender isso. E Jesus, ele não serviu meramente os justos, aqueles justos diante do nosso olhar, logicamente, porque a Bíblia vai dizer que diante de Deus não há um justo sequer, Mas muitas vezes o ser humano ele faz isso. A gente olha e fala, puxa, ali é uma pessoa correta, uma pessoa justa. Ah, aquele ali é um perdido. Então, muitas vezes o ser humano faz isso da vida. Mas, mesmo aqueles que aos nossos olhos são justos, Jesus ele não serviu apenas a esses justos. Pelo contrário. Ele esteve e andou com gente que era desprezada pela sociedade. Ele serviu a pecadores, a meretrizes, a cobradores de impostos, a doentes, a famintos, aos tristes, aos enlutados e até mesmo aos leprosos. Pessoas essas que eram excluídas pela sociedade. E aqui tem uma lição para mim e para você. Não escolha a quem servir. Sirva a todos que você se deparar pelo caminho. Sirva a todos. Tanto o rico quanto o pobre, eles precisam ser servidos por você. Tanto aquele que tem saúde física, como aquele que não tem. Tanto aquele que é muito culto, quanto aquele que é muito simples. Eles precisam ser servidos por você. Não escolha a quem servir. Cristo ele tornou em semelhança de homens, diz ainda no versículo 7. Embora os homens estivessem certos em reconhecer a humanidade de Cristo, eles estavam errados em dois aspectos. Eles rejeitaram a sua humanidade impecável e a sua divindade. Cristo, ele se humanizou para que os humanos pudessem se relacionar com o divino. Cristo, ele encurtou a distância, porque se não fosse assim, o estado do homem era um estado de separação. De separação. Esse era o estado. A gente tem que lembrar no Antigo Testamento como que aconteciam os encontros consagrados, que normalmente tinha um sacerdote, tinha o sumo sacerdote, aqueles que ofereciam lá as ofertas, você ia levar e entregar para eles. Lá no Santo dos Santos, era somente o sumo sacerdote que ele entrava. E no momento que Cristo morreu, naquele momento o véu ele se rasgou de cima a baixo. E aí então aquela separação que tinha do divino com o humano, pelo sangue de Jesus, esse caminho ele foi aberto. E pelo sangue de Jesus nós podemos orar, e falar diretamente com Deus, sem a necessidade de um intermediário. Jesus tornou-se semelhante ao primeiro Adão, porém sem pecado. A Bíblia vai dizer isso, lá em Romanos, o primeiro e o segundo Adão. Ele se fez pecado por nós, para vencer o pecado e nos remir desse pecado. Jesus Cristo, ele teve conformidade com a experiência humana. Ele não era apenas um homem internamente em sentimentos e emoções. Ele não era um homem externamente apenas no seu aspecto físico, mas ele também era um homem no sentido de suportar tudo aquilo que ele suportou, de passar tudo aquilo que nós passamos, como descreve Hebreus, porém sem pecado. Ao dizer de Cristo, Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele passou por tudo que nós passamos, porém sem pecado. Tudo que diz respeito à experiência humana, Jesus também vivenciou. Ele se sacrificou, no versículo 8 vai dizer, e muitas pessoas estão prontas a servir os outros. Isso é bem verdade. Muitas pessoas estão prontas a servir o outro. Mas sabe como que é esse serviço? Ah, se isso não me custar nada. Ou se me custar pouca coisa. Sabe aquela coisa? Ah, está no meu caminho, então tudo bem. Ah, já que eu estou indo lá, então não custa nada. E muitas vezes esse é o tipo de serviço que a gente está disposto a fazer. Aquele serviço que não nos custa muita coisa, ou que não nos custa nada, na verdade. Mas, se há um preço a pagar, se esse preço é caro, aí então muitos de nós perdem o interesse. Cristo, ele pagou um altíssimo preço. O preço que Cristo pagou foi muito caro, ninguém poderia pagar esse preço no lugar dele. E aí então nós estamos diante do mistério da graça. E é graça não porque é barato, mas é graça porque é muito caro. E é por isso que é graça. Cristo, ele se esvaziou e se humilhou quando ele se fez homem. Ele desceu ao degrau nessa escalada mais baixo, que é o degrau da humilhação, quando ele se fez servo. Mas aí então ele desceu até as profundezas da humilhação, quando ele suportou a morte e morte de cruz. Nós precisamos lembrar que naquele período quem morria numa cruz eram pessoas da pior escala da sociedade, criminosos. E nós sabemos que o nosso Cristo, ele é e sempre foi justo. A cruz de Cristo é o ênfase de toda a Bíblia. Nós temos até um hino que nós dizemos que nós amamos a mensagem da cruz. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o clímax da Escritura Sagrada é a cruz de Cristo. 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicadas à última semana de Jesus em Jerusalém. 2/5 do Evangelho de Mateus. Mais de 3/5 do Evangelho de Marcos. 1/3 do Evangelho de Lucas. E quase metade do Evangelho de João dão a mesma ênfase para esse período de grande sofrimento que Cristo suportou no nosso lugar. O apóstolo João, ele fala da crucificação de Cristo como a hora vital para o qual Cristo veio ao mundo. E seu mistério foi exercido. E ao longo do Evangelho, ele usa muitas vezes o termo assim: ainda não era chegado a hora. Ainda não era chegada a hora. Então, o que que João está dizendo para a gente? Cristo veio aqui com um único propósito. E aí, então, depois ele muda isso. Era chegado a sua hora. A gente vai ver até os discípulos em dado momento, quando Cristo apresenta para eles a sua missão, e eles falam: não, Senhor, você não vai morrer, não. Você não vai morrer, não. Pelo contrário, a gente vai estar com você aí. Não fala uma coisa dessa, que absurdo. E aí, então, Cristo usa uma palavra bem dura para poder repreender o discípulo que emprega esse termo para ele. A morte de cruz era a maior crueldade daquele período. O Império Romano judiava muito das pessoas que eram pregadas numa cruz naquele período. Eles eram chicoteados, eles eram presos. E muitos não morriam por conta do seu sofrimento lá, dos pregos, da lança que furava do seu lado, como aconteceu com Cristo, com nada disso. Mas muitos, eles tinham uma morte por asfixia, porque não aguentavam mais suportar aquele peso, então eles soltavam aquele peso e já estavam sofrendo lá. Então era um tipo de morte muito cruel que as pessoas eram submetidas, e esse foi o tipo de morte que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se submeteu. Todavia, nós não devemos olhar a morte de Cristo na cruz apenas sobre a perspectiva do sofrimento físico. A grande questão é: por que ele morreu na cruz? Por que que ele morreu na cruz? E para isso a gente tem que entender. Porque se a gente olhar somente os fatos que estão próximos do momento da sua crucificação, a gente vai começar a colocar culpa em pessoas. Ele não morreu na cruz porque Judas traiu ele por ganância. Porque senão pensa que peso que Judas, né? Ah, ele não morreu por isso. Ele não morreu porque os sacerdotes, eles foram cruéis com ele, porque teve inveja, porque Pilatos, ele condenou ele a uma covardia muito grande. Não foi por nada disso, não. A gente não pode ter o olhar apenas nesses fatos imediatos, porque senão a gente vai perder o propósito central pelo qual Cristo morreu na cruz. Mas ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Porque ele a si mesmo se entregou por nós. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer lá em João 3,16 mesmo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi por isso que ele morreu na cruz. Ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. E nós o crucificamos. Porque se a gente olhar somente para os soldados romanos e ficar também acusando e botando culpa, também está errado. Nós estávamos lá no Calvário, não como plateia, mas como os agentes da crucificação. Porque ele morreu no meu e no seu lugar. Foi por causa dos nossos pecados que ele sofreu o que ele sofreu. A cruz foi o púlpito onde Jesus Cristo pregou o seu amor. A cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Porque o pecado ele é horrendo aos olhos de Deus. E foi por isso que ele lá na cruz, ele se sentiu assim, esse peso da sua humanidade, quando ele vai recitar até uma frase de um salmo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? A santa justiça de Deus exige a punição do pecado. O salário do pecado é a morte, é o que diz a palavra de Deus. E então Deus, em um ato incompreensível de eterno amor, ele puniu o nosso pecado em seu próprio filho, para nos poupar dessa morte eterna. E esse foi o preço que Cristo pagou. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que é contra o pecado. O texto vai dizer que ele se fez maldito no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. E por isso que então nós partimos para o trecho final desse escrito lá aos Filipenses, que Deus o exaltou, o mesmo que se humilhou foi exaltado. O caminho da exaltação, ele passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passa pela cruz. Os homens cuspiram nele, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes impetuosos, mas Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e diga que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E no nome de Jesus, que agora é posse da igreja, então os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes, eles são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas, porque ele nos dá essa autoridade de orarmos em nome de Jesus. Não há triunfo sem morte, meu amado. Não há triunfo sem morte. Muitos querem imitar a Cristo, mas apenas na sua glória. Mas acontece que a imitação de Cristo, ela passa primeiro pelo sofrimento, pela humilhação e pelo escárnio que ele passou também. Tem um texto muito intrigante que vai dizer que a igreja sofre agora. Que a igreja, na igreja, está sendo completado os sofrimentos de Cristo. Então não tem como a gente imitá-lo apenas na exaltação, porque para ser ressurreto, para a gente passar pelo triunfo, primeiro a gente tem que viver e morrer. E é isso que nós temos que passar. Não há triunfo sem vida e morte. Vida e morte precedem o triunfo. E nós não podemos de maneira nenhuma querer inverter essa ordem. A aclamação final do universo é também o slogan confessional da Igreja de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a aclamação do universo. Esse é o slogan da Igreja cristã. Tanto o universo quanto a Igreja se unem nesse reconhecimento, porque a palavra diz que um dia todos irão se ajoelhar ao nome de Jesus. Com júbilo, vão se ajoelhar diante de Jesus aqueles que foram salvos por Ele. Porque imagine só, você vê Jesus, você vai cair por terra, mas em alegria, você está diante de Jesus. Você está feliz por estar diante de Jesus. Então aí é com grande alegria no coração. Mas com pavor, cairão diante de Jesus os joelhos daqueles que passaram com muito orgulho por Ele ou daqueles que o rejeitaram. E naqueles dias, todos irão confessar, dizendo que Jesus é o Senhor. Acontece que uns com essa alegria e outros com esse pesar no coração. E o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Tudo que eu e você devemos fazer deve ser para a glória de Deus. E assim, o seguidor de Jesus, ele não deve buscar ser o centro das atenções. A gente tem que aprender com aquele que disse que diminua eu para que Cristo cresça em mim. Nós não devemos buscar ser o centro das atenções. Mas a tudo que nós fazemos, nós devemos apontar para Jesus. As pessoas chegam e, puxa, olha que bondade. Nossa, você é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas vão dizer. E você deve dizer com humildade, mas também com devoção sincera. Não, meu amado, eu não sou isso, não. Se eu faço isso, é porque Jesus, primeiramente, Ele é na minha vida. É porque Jesus me redimiu. Porque Ele sabe o miserável pecador que eu sou. Ele sabe o quão eu sou falho, o quanto eu erro, o quanto eu tenho coisas para ser trabalhadas e transformadas dentro de mim. Se eu faço alguma coisa, é porque primeiramente Ele é Deus. Que embora não saibamos o ritmo desse hino, porque lembre que nós estamos falando de um hino, que todo o nosso ser louve ao Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder.